Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz com Vítor Moeiras. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Hugo Costa volta a candidatar-se à liderança da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Cemitério de São Pedro vai chegar ao limite da sua capacidade dentro de poucos meses. Junta de Freguesia alerta para a necessidade urgente de ser encontrada uma solução. Câmara de Tomar quer mais participação dos estudantes do Instituto Politécnico de Tomar no orçamento participativo.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, dia 16 de janeiro, nas regiões do norte e do centro, vamos ter céu muito nublado ou encoberto, chuva fraca ou chuvisco, mais frequente no litoral até meio da tarde. O vento vai ser, em geral, fraco do oeste. Vamos ter subida da temperatura mínima, que será acentuada em alguns locais, pequena subida da temperatura máxima. Vamos conhecer agora as temperaturas máximas previstas para o dia de hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 11 graus para Porto Alegre, vamos ter 14 graus para Coimbra, 15 para Leiria, 16 graus para Castelo Branco e para Santarém, 17 graus máxima para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, já a seguir com a edição de Vítor Moeiras.
As notícias na ERP, edição de Vítor Moeiras.
Seja bem-vindo. Hugo Costa apresentou na tarde de segunda-feira a sua candidatura à presidência da Conselhia do Partido Socialista de Tomar. Em conferência de imprensa, que se realizou no Café da Nabância, o atual líder do PS nabantino, ladeado por Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, deu conta de que será o número 1 da lista única que estará a sufrágio, referindo-se nesse particular a uma lista abrangente e aos objetivos traçados.
É com muito orgulho que apresento a lista e as ideias base da moção Um PS Tomar Forte. Como sabem, lidero a estrutura conselhia do PS Tomar desde 2014 e nem sempre foi fácil. O ano 2017 foi um ano marcante em Tomar. O Partido Socialista venceu com maioria absoluta a Câmara Municipal e aumentou a sua liderança nas freguesias. Tínhamos anteriormente 4 freguesias, passámos a liderar 5 freguesias. Enquanto presidente do PS Tomar, só posso ficar satisfeito com o resultado das últimas eleições autárquicas. O processo foi longo e, como muitos sabem, nem sempre fácil. A responsabilidade de continuar o trabalho no meu concelho levou a esta reunitura que considero natural. A moção que apresento tem como nome Um PS Tomar Forte e representa a necessidade de preparar a concelhia para os processos futuros. A defesa dos valores da solidariedade e do desenvolvimento sustentável continuam a ser cruciais no concelho. Assumo como principal desígnio apoiar a governação socialista no município e nas 5 freguesias onde somos poder. Nas freguesias onde somos oposição, proponho que os nossos autarcas continuem uma opção baseada nas ideias e não no mero jogo político de votar contra apenas porque sim. Tomar precisa de continuar a sua modernização enquanto concelho do século XXI, mas infelizmente com heranças pesadas que o colocam ainda no século XX a nível de algumas infraestruturas. Mas é na inovação e no conhecimento que o desenvolvimento deve ser realizado. Dessa forma, neste mandato, as minhas principais propostas são as seguintes: realizar iniciativas de debate e formação com periodicidade bimensal. Estas iniciativas podem ter âmbito local, nacional ou de diversas temáticas. Reunir com as instituições do nosso concelho, sejam elas de cariz social, cultural, desportivo ou de recreio, conforme já temos vindo a realizar. Criar as condições para uma nova e mais moderna sede do Partido Socialista em Tomar. Modernizar o partido nas redes sociais e na internet. Realizar assembleias gerais com todos os militantes para debater os temas de governação do município. Fomentar a participação ativa e a militância. Apoiar a estrutura da juventude socialista, respeitando a sua autonomia. Realizar os habituais jantares e barra almoços de novo e de 25 de Abril. Criar as condições para que nas próximas europeias legislativas o Partido Socialista continue a ser a principal força política do concelho. Lutar de forma intransigente para a melhoria das condições ambientais do concelho, dou a quem doer, e a melhorias do nosso hospital, nomeadamente com a urgência médico-cirúrgica.
Questionado na altura pela Hertz sobre a interpretação que fazia do facto de haver apenas uma única lista a concorrer a estas eleições, o Costa disse que os nomes que fazem parte da sua equipa são a melhor resposta à pergunta colocada.
A lista que apresento responde a essa pergunta. É uma lista em que a grande maioria da história do Partido Socialista Tomar está reconhecida, com um conjunto significativo de ex-presidentes de concelhia presentes na lista, e claramente é um sinal que o trabalho correu bem. Não temos dúvidas nenhumas que o resultado autárquico foi um resultado positivo, e sublinho que existe um conjunto de militantes que voltam ao ativo, da participação política no Partido Socialista, nesta lista, que estavam até um pouco afastados e que voltam nesta lista. Por isso, esta lista é claramente uma lista de unidade e que congrega aquelas que são as vontades dos militantes do Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cemitério de São Pedro vai chegar ao limite da sua capacidade dentro de poucos meses. A situação torna urgente a necessidade de se encontrar uma solução para resolver em definitivo o problema. Em perspectiva está a possibilidade de se proceder ao alargamento do cemitério, mas o processo tem vindo a arrastar-se há já 14 anos, sendo que só na parte final do ano passado a Junta de Freguesia de São Pedro conseguiu adquirir o terreno necessário. Com um orçamento previsto para este ano de 2018 de 150 mil euros para toda a atividade e investimentos a realizar pela Junta de Freguesia, não há, pois, verba disponível para proceder a esta obra, que tem um custo previsível, também ela, de 150 mil euros. A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferromal, deu a conhecer na ERTS, no programa Voz da Freguesia, esta segunda-feira, a urgência desta intervenção.
Se pensarmos que o grande projeto que é emergente, que é urgente e que é determinante avançar, é o alargamento do cemitério, que é um projeto que está há 14 anos para avançar, e que esse projeto tem um orçamento de 150 mil euros. Portanto, estamos bem, bastante condicionados nessa matéria, e não se vislumbra, assim, à primeira vista, uma maneira de, uma forma de podermos ir a buscar verbas. Há um compromisso da parte da Câmara Municipal para esta primeira fase da obra, uma primeira fase desta obra, que aguardamos a todo momento que seja cumprido, porque senão, de facto, nós estamos a meses curtos de não ter espaço disponível. E isso já foi tanta vez explicado. Eu há mais de 14 anos que ando a participar em reuniões dessas. Fizemos um forcing no último mandato no sentido da expropriação do terreno. Não se avançou por essa via. Não houve o seguimento do processo na Câmara. Tentei, em diálogo, sempre em diálogo, com o proprietário que desconhecia, que nunca tinha visto, pelo telefone, e consegui que ele acedesse à venda daquela parcela. Mas foi no último ano, não, mesmo assim conseguimos comprar o terreno. Agora estamos no limite. Portanto, é uma das obras que nós precisamos realmente de apoio.
Para este ano estão, entretanto, previstas outras intervenções na área da freguesia que vão permitir, nomeadamente, o reforço da oferta de serviços ao nível do Centro Cívico da Freguesia de São Pedro. Como referia Lourdes Ferromal, deverá ainda este ano surgir ali uma loja do cidadão, cujo protocolo está a ser, entretanto, tratado entre a autarquia e a Agência para a Modernização Administrativa.
Existe também a previsão de do protocolo para a criação da loja do cidadão lá em São Pedro, cujo processo está a avançar. Portanto, estamos numa fase de recolha de orçamentos para uma pequena remodelação do espaço, a fim de ainda este ano ele entrar em funcionamento, que é num espaço que vai permitir às pessoas, aos cidadãos, quer sejam da freguesia, quer não sejam, deslocar-se e poderem ter serviços que, mais próximos, não é? E que possam utilizar. Isso vai ser bom. Nós já temos no nosso centro cívico vários serviços. Temos o centro de saúde, temos a farmácia, temos o lar e o centro de dia, a paróquia. Portanto, já temos espaços também de restauração. Já temos a própria Junta de Freguesia. Portanto, já temos ali um centro cívico com bastante oferta e vai ser mais uma complementaridade relativamente a essa situação dos serviços. Portanto, isso espero, entretanto, avançar. Não sei se no primeiro semestre, se já no segundo, portanto, depende.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na última sexta-feira, como demos conta, aqui na ERTS, foi aprovado na Assembleia Municipal o documento das grandes opções do Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Tomar. Durante o debate, e já depois da aprovação, foram feitas críticas à atuação da bancada da CDU por ter votado contra o documento. CDU, que recorde-se, esteve à frente dos SMAs no decorrer do último mandato, na altura por intermédio do vereador Bruno Graça. Agora, na oposição na Assembleia Municipal e sem representação na Câmara de Tomar, a Coligação Democrática Unitária refere que sempre foi coerente em relação àquilo que defendia na altura e defende atualmente para os SMAs, como referia Paulo Macedo, líder da bancada da CDU, quando da discussão do documento na última Assembleia. Paulo Macedo lembrava que já em março de 2017 a coligação tinha, em conferência de imprensa, dado conta de um conjunto de problemas que impediam e ainda impedem os serviços de prestar um melhor serviço, problemas ao qual o orçamento de 2018 não responde na ótica da coligação.
Apontámos um conjunto de problemas estruturais que impediam e impedem os SMAs de cumprir a sua missão, prestando um serviço público municipal de qualidade. E quais eram os problemas que apontávamos? Os acordos assinados pelos executivos do Partido Social Democrata com as Águas de Lisboa e Val do Tejo e EPAL, que obrigavam e obrigam ao pagamento de afluentes indivíduos a Águas de Lisboa e Val do Tejo na fatura do tratamento de águas residuais domésticas. Pagamos milhares de metros cúbicos de tratamento de águas das chuvas como se de águas residuais domésticas se tratasse, que definem os volumes e preços de aquisição de água adquirida à EPAL e às Águas de Lisboa e Val do Tejo. Apontávamos também as condições subhumanas das instalações disponibilizadas aos trabalhadores dos SMAs, não dignificando o seu trabalho, provocando a sua desmotivação. Apontávamos ainda a imperiosa necessidade de reforçar e mecanizar os serviços, adquirindo novos equipamentos. Por exemplo, na altura dizíamos, é urgente investir cerca de perto de 1 milhão de euros na modernização da frota, seja na recolha de resíduos domésticos, seja na limpeza de fossas, seja na limpeza urbana. E terminávamos esse documento, na altura, na conferência de imprensa, dizendo... Será a resolução destes constrangimentos estruturais que irá libertar verbas suficientes para se poder expandir a rede de saneamento a todo o concelho, qualificar os serviços públicos municipais que os SMAs prestam e dignificar o trabalho dos funcionários, motivando-os e dando-lhes condições para bem executarem as suas tarefas. E agora perguntamos, e neste documento que aqui foi apresentado e que pela segunda vez aqui o trazem, o que é que vai ser feito para resolver estes problemas que apontávamos em 2017? O que é que vai ser feito em 2018? Nada.
Referindo sempre que a CDU se mantém coerente em relação às posições assumidas, Paulo Macedo justificava a decisão de manter o voto contra pela falta de investimento em equipamento e referiu o exemplo concreto da frota para a recolha de resíduos sólidos.
A nossa posição é coerente com o que defendíamos antes, quando a CDU estava no Conselho de Administração do SMAS. E não mudámos por estar na oposição. Aceitamos a nossa responsabilidade de ter votado contra um documento que não prevê nenhum investimento em equipamento tão necessário em matéria de recolha de resíduos urbanos ou até na lavagem dos contentores. E até os próprios investimentos previstos no documento já o são desde 2016. De certeza que por este andar... No próximo ano, no ano seguinte da festa dos tabuleiros, vamos continuar a pagar a serviços externos para fazer o trabalho que os próprios SMAs poderiam desempenhar. As obras a realizar já estão a andar, algumas concluídas e outras já deviam estar finalizadas segundo a própria calendarização. e são obras que vêm de 2016 e nada é proposto novo. Tivessem elas, as obras de saneamento, sido aprovadas como investimentos plurianuais, e isto, de certeza, que não aconteceria. O problema do saneamento da freguesia da Sabaxeira, perguntamos nós, vai ficar resolvido? O tal que estava no acordo da Câmara de Ourém com a Câmara de Tomar para ligar a Etarceixa na Sabaxeira, aquele ponto que para nós, CDU, era fonte poluente do Rio Navão, mas que para o PS na altura não era, isto só logicamente até o dia 1 de outubro, porque a partir do dia 1 de outubro, agora o Navão, que está novamente poluído, já se atribui novamente as responsabilidades à ETAR. Sim, porque depois do dia 1 de outubro, a Câmara de Ourém já não é do mesmo partido. Aparece no documento alguma solução para resolver esse grave problema de saneamento da Sabaxeira? Não. Ou seja, nós continuamos a concluir, o documento não responde às atuais necessidades do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminou nesta segunda-feira o prazo para a entrega de propostas ao Orçamento Participativo Jovem 2018 de Tomar. Este ano o número de propostas tem-se revelado baixo, pelo que a autarquia Nabantina decidiu prolongar o prazo por mais 15 dias. O vereador Hugo Cristóvão deu conta na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, recentemente realizada, do desenrolar do processo, referindo na altura que uma das razões para essa baixa participação prende-se com o facto de não terem sido ainda realizadas nos agrupamentos escolares as assembleias participativas locais que deveriam ter ocorrido com o arranque do segundo período de aulas. O autarca revelou, entretanto, que o Instituto Politécnico de Tomar é uma área onde o município pretende intervir a este nível, levando a que haja uma maior participação, mas que não será ainda no decorrer deste ano que essa será aumentada.
Há aqui uma faixa que nós não conseguimos bem chegar e que achamos que é importante, que é de facto o Instituto Politécnico. Temos pensado em formas de o fazer, tentando envolver a Associação de Estudantes outros órgãos dentro do Politécnico. Ainda não conseguimos aqui encontrar a fórmula perfeita, porque o Politécnico acaba por ser um pouco grande demais, não é como os agrupamentos escolares, e portanto as coisas dispersam-se um bocadinho. Ir apenas para lá nesta fase do ano não é muito interessante, porque nesta fase de janeiro e fevereiro a boa parte dos alunos não está presente, porque estão a estudar para os exames e portanto não há aulas e poucos frequentam efetivamente o espaço físico do Politécnico nesta fase. Portanto, do Politécnico reconhecemos que é uma área onde ainda não conseguimos bem, andamos a testar as várias formas de conseguir realmente que haja mais participação por parte dessa faixa etária. Mas a faixa etária do secundário, pela nossa experiência do ano passado, as sessões participativas acabam por ser aquelas onde os jovens se envolvem mais e, de facto, acaba por depois ser bem sucedido, porque, enfim, se ficássemos apenas pelo online, os jovens, enfim, interessam-se por muitas coisas online, mas não é bem, ainda não é bem esta matéria pela qual se interessam. Ainda assim, devo dizer que vai havendo participação bastante, até a outros níveis. Eu sempre estive numa sessão de Parlamento dos Jovens, aqui na Escola Secundária Santa Maria dos Olivais, numa sala que estava repleta, portanto, de várias turmas a participar. Portanto, é um processo que temos que ir evoluindo e melhorando. E se ficarmos pelo menos como conseguimos o ano passado, já estará seguramente, já será bastante interessante a participação dos jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
O coordenador distrital da Associação Nacional de Freguesias, Joel Marques, considera que está ultrapassado e a necessitar de ser reformulado o protocolo acordado em tempos entre a ANAFRE e os CTT, que estabelece um conjunto de princípios de funcionamento do Serviço Público de Correios nas freguesias do país. Joel Marques, que participava recentemente numa conferência de imprensa na sede da Junta da União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede, realizada na última sexta-feira sobre o fecho da estação do CTT, precisamente em Alfarrede, referiu que a delegação vai apresentar ao Congresso da ANAFRE, no final do mês, em Viseu, um pacote de moções onde este tema do serviço público prestado pelos CTT, entre outros, será abordado. O coordenador distrital da Associação Nacional de Freguesias lamenta que empresas como os CTT caminhem ao contrário daquelas que são as políticas de coesão territorial que se querem para a região e para o país.
Motiva nós que vivemos no interior e que vemos, por um lado, o Governo e a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios a trabalhar numa coesão territorial e que depois que estas entidades vão fugindo e vão desvalorizando os nossos territórios. Quanto ao Congresso Nacional que irá se realizar no final do mês em Viseu, a delegação está a trabalhar um pacote de moções, está também a trabalhar sobre alguns temas que, da atualidade, para que não desapareçam na espuma dos dias, mas onde está a Proteção Civil, mas não será sobre isso que estamos aqui a falar hoje, mas que o caso dos CTTs, e não querendo também muito entrar pelo protocolo existente entre os CTTs e a ANAFRE, celebrado há cerca de 10 anos atrás, mas que foi revisto há pouco mais de 5 anos, ou há 5 anos, não quero estar a mentir, que é completamente, ou está completamente ultrapassado e que não dá uma resposta, e que as juntas de freguesia não são minimamente compensadas pelo serviço que estão a prestar. Por isso também terá que ser revisto, mas isso está em cima da mesa, e até lá a delegação de Santarém, obviamente, que estará presente neste Congresso com trabalho feito em defesa das freguesias, porque defender as freguesias é defender as nossas populações, e não nos podemos esquecer que cada vez mais, e quando se fala no interior, quando se fala em Alfarede, quando se fala em Alpiarça, estas populações são envelhecidas, são populações que com uma rede de transportes muito deficitária, são, por norma, as pessoas mais desfavorecidas que se veem privadas destes serviços, que realço que é um serviço público.
Coordenador Distrital da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, a defender-se, então, a reformulação do protocolo acordado em tempos entre a Associação e o CTT, o protocolo que, recorde-se, estabelece o conjunto de princípios de funcionamento deste serviço público de correios nas freguesias do país. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Mais informação local e regional na antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.